Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, dezembro de 2020. Informamos todos os participantes que estarão apenas ouvindo a apresentação. A sessão de perguntas está aberta e será feita apenas via chat. Agora, gostaria de passar a palavra a Vivian Campoli, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, em nome da equipe da Blue Line, quero desejar um feliz ano novo a todos, que seja um ano de muita saúde e muito sucesso. Hoje vamos falar sobre o comportamento do mercado durante o mês de dezembro e os primeiros dias de janeiro. Vamos falar também a respeito da performance do fundo Blue Alpha nesse período e, para isso, Giovanni Silva, que é CIO da Blue Line, fará suas considerações. Depois do Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso head da área de research, irá falar sobre o recrudescimento do risco fiscal em função da piora nos números da Covid no Brasil. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Bom dia a todos. Então, vamos começar olhando os resultados do fundo no mês de dezembro. Vou aproveitar para antecipar alguma coisa já do mês de janeiro, do início do ano. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho de cenários, comentar os nossos views no cenário internacional e em América Latina, focando especificamente em México e Brasil. E, por fim, eu vou comentar como está a nossa carteira nesse momento, passar para vocês as métricas do fundo, como é que está a nossa alocação em bolsa, em juros e em moedas. Então, primeiro tópico da nossa apresentação, vamos cobrir os resultados do mês de dezembro. No mês de dezembro, o fundo deu um resultado de 2,96% positivo. A cota rodou com uma volatilidade de 4,3%, que deu um Sharpe anualizado de 8,79%. Esse é o ponto de vista do fundo Feeder. Se você olhar o fundo Master, ele deu um retorno de 3,83%. Ele teve uma volatilidade de 5,14% e teve um Sharpe anualizado de 10,1%. Com isso, o nosso fundo Feeder fechou o ano de 2020 com 7,38%, volatilidade de 5,37%, Sharpe anualizado de 0,86%. Se você olhar o nosso fundo Master, ele fechou o ano com 10,71%, uma volatilidade de 5,77% e um Sharpe de 1,38%. Vamos dar uma olhada como foi a distribuição do P&L em dezembro e como foi a distribuição do P&L do resultado do ano de 2020. Em dezembro, a mesa de bolsa ela gerou 2,16%, a mesa de juros gerou 0,38% e a mesa de FX gerou 0,99%. Então, as 3 meses deram resultado: bolsa 216 bês, juros 38 e câmbio 99 bês. E a mesa de caixa e custos deu um retorno negativo de 57 bês, né? Caixa menos custos. Com isso, a gente fechou o Feeder com 296 bês positivos. E eu olhando o ano, esse 7,38 que eu mencionei do fundo Feeder, ele é substanciado da seguinte maneira: mesa de bolsa deu 9,96, a mesa, desculpa, esse aqui é desde o início. No ano de 2020, a mesa de bolsa deu 3,19% positivo, a mesa de juros deu 5,49% positivo, câmbio deu 24 bases positivos e caixa menos custos deu 1,54% negativo. Isso aí substancia os 7,38% de resultado no ano de 2020. Passando para risco, a distribuição do nosso risco no mês de dezembro e no ano de 2020. No mês de dezembro, os juros foi 19% do risco, FX 25% do VAR e equity 56% do VAR. E você olha no ano de 2020, juros 36% do VAR, FX 17% e equity 47%. E se você olhar desde o início do fundo, só para você comparar a evolução do risco, o fundo ele iniciou em 1º de junho de 2019, ou seja, nós estamos com 20 meses agora em janeiro, na realidade 19 meses. O fundo ele tem 47% do risco em bolsa, 35% do risco em juros e 18% do risco em FX. Então, a primeira conclusão é que realmente o carro-chefe tem sido bolsa. Em segundo lugar, na margem, a gente está vendo uma maior alocação de câmbio em relação a juros. Tem tido mais oportunidades na margem em relação a câmbio do que juros. Apesar de que, se você olha a fotografia desde o início, juros ainda é a segunda maior alocação de risco. Mas, sem dúvida nenhuma, é interessante notar, né? Bolsa continua como carro-chefe, mas agora a gente está tendo mais oportunidades na área de câmbio do que na área de juros. Então, essa primeira parte, gostaria de passar rapidamente, se eu encontrar aqui o e-mail, os nossos resultados no mês de janeiro. No mês de janeiro, basicamente, nós estamos com o fundo, aqui eu encontrei, mês de janeiro, nosso fundo FIDER, ele está com 1,32% positivo, e o fundo Master com 1,67% positivo, e a volatilidade do fundo FIDER 5,48% e do fundo Master 6,81%. Então, só uma pitada de como a coisa está indo em janeiro, e aí você pode dar uma olhada na fotografia desde o início do fundo. O fundo está com 16% de retorno nesses 19 meses e meio, isso dá um sharp. A volatilidade do fundo desde o início, 4,65, Sharpe anualizado de 1,25. Fundo Master, desde o início, 1º de junho do ano de 2019, 22,43% de retorno, volatilidade de 5,15 e o Sharpe anualizado do Master desde o início, 1,86. Então, essa primeira parte, falar um pouco dos resultados. Vamos passar agora para a parte de discussão de cenários, o cenário internacional. Eu acho que primeiro e mais importante ressaltar que o ano iniciou com uma surpresa, que foi a eleição na Geórgia, definindo inesperadamente o controle do Senado pelos democratas. Existia uma probabilidade de 75% em dezembro que esse controle fosse dominado pelos republicanos. E o que aconteceu foi que os democratas ganharam os dois assentos. E esse evento ele tem implicações importantes na política fiscal americana, né? E a gente vai saber de detalhes amanhã, quando o novo presidente Biden vai falar sobre o plano econômico. Mas, basicamente, já está bem delineado um outro pacote fiscal, em adição ao que foi aprovado em dezembro, de 900 bilhões, então a gente vai ter provavelmente outro pacote de 900, talvez por volta de 900 bilhões, de pacote fiscal relacionado à Covid. E também ele deveria revelar os planos de médio prazo que tem a ver com infraestrutura, eventualmente falar em aumento de impostos e principalmente a parte de saúde, está dentro do plano, e a parte de clima, enfim. Mas, de fato, essa mensagem ela foi inesperada e o mercado reagiu positivamente. Uma abertura de taxa de juros nos Estados Unidos, a Bolsa continua no movimento forte de rotação para os setores mais cíclicos da economia, o que tem muito a ver com o nosso posicionamento. Então, no fundo, eu acho que a eleição democrata, ela joga em favor do nosso posicionamento corrente. Um outro aspecto do cenário internacional, as vacinas estão entrando e existe uma expectativa que a vacina vai derrubar as curvas de hospitalização e mortes muito em breve, apesar de que o início da vacinação está sendo um pouco mais lento. Existe essas variações de vírus que, apesar de muito provavelmente terem um tratamento eficaz pelas vacinas correntes, eles trazem um aumento da transmissibilidade, e o aumento da transmissibilidade define um pouco mais de diminuição na atividade econômica bem no início do ano, né? Por fim, alguma discussão em relação ao Federal Reserve, na possibilidade de eles começarem a diminuir a compra de ativos. Eles hoje compram 120 bilhões de dólares por mês. Existe alguma discussão? A gente acha que essa discussão é prematura e que ela não vai acontecer esse ano. O Fed vai continuar bastante estimulativo. Então, basicamente, a gente tem um cenário construtivo do ponto de vista de política fiscal e monetária, e a gente considera três riscos principais, né? O primeiro risco é um risco de posicionamento, um risco técnico, que sempre o mercado está sujeito a correções técnicas. O segundo risco é o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, e esse efeito ele tem um impacto um pouquinho maior no mercado de câmbio, um pouco menor no mercado de bolsa. O mercado de bolsa ele olha muito para a taxa de desconto, mas ele tem um fator impulsionador muito forte, que é os agregados monetários, M2 mais especificamente. E nesse aspecto, a injeção de liquidez está sendo muito forte. Então, a alta da taxa de juros ela está acontecendo com aumento de break-even, o que é uma coisa saudável. O juro real, que é o que interessa no fim do dia, ele está bastante estimulativo, está 1,60 negativo. Então, a gente vê o mercado de bolsa um pouco menos preocupado com essa alta de juros, por enquanto alta de juros somente nominal, né? O juro real está bastante negativo. Enquanto que o mercado de moedas um pouco mais sensível com alta de juro nominal. E o terceiro risco, né, é a possibilidade de um vírus que não seja coberto pelas vacinas correntes. A gente acha que esse é um risco menor, mas é um risco de cauda que tem que ser monitorado. No momento, a gente está menos tenso com esse risco, no entanto, a gente precisa monitorar. Então, o cenário internacional ele continua bastante favorável, ele é muito favorável para setores cíclicos, para commodities, para emerging markets, que é exatamente onde nós estamos posicionados, né? A gente tem uma alocação grande em Ásia, em Estados Unidos, e portanto, é um cenário bastante interessante. No entanto, tem que monitorar os três riscos, né? O técnico, aumento de juros e a possibilidade de remota de um vírus que não seja coberto pela vacina. Essa é a visão do cenário internacional, passando para a visão do cenário de Brasil. Primeiro elemento, no momento em que a discussão da Câmara ela está bastante fluida, e houve também uma situação inesperada, onde os dois presidentes atuais não vão poder se reeleger, e aí você entra numa situação de incerteza, em relação aos novos presidentes, né? Pode ser o Lira ou o Rossi, pode ser o Pacheco ou a Tebes, no caso de Câmara e Senado. Mas eu acho que o fato mais importante e um pouco negativo na abertura do ano é a explosão dos dados de Covid, né? Então, o Covid ele traz consigo risco fiscal, né? Então, o que está acontecendo agora é um pouco de estresse na curva de juros e um pouco de estresse no câmbio, derivado do risco fiscal que está inerentemente ligado ao risco Covid. Então, esse é o primeiro elemento do ano. O mercado está olhando para isso. E também ele olha para os atores, os principais atores, Bolsonaro, Lira, Rossi, Pacheco e Tebes, com alguma desconfiança de que esses atores vão realmente manter a disciplina fiscal. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, no cenário brasileiro, a inflação lá vem um pouco mais forte em dezembro, e aí você tem um cenário de commodities subindo, o câmbio, uma tendência um pouco mais pressionada, divergindo do resto do mundo. Então, você tem um cenário que o Banco Central poderia recolher o chamado forward guidance um pouco mais cedo do que o esperado, e a alta de juros deveria acontecer por volta do segundo semestre, talvez o terceiro quarter do semestre. Então, esse é o quadro que se coloca, inflação um pouco mais alta, incerteza fiscal dirigida pela Covid e também pelos novos atores, que são o presidente da Câmara e do Senado, como é que eles vão reagir em relação às pressões fiscais. Em relação, então, o único risco que... A gente tem dois riscos no Brasil, né? A gente basicamente tem um pouquinho de DI curto, a curva precifica quase 400 bases de alta de juros, a gente acha que não vai acontecer esses 400 bases, e a gente, na Bolsa, a gente tem uma alocação especialmente em setores de commodity que tem ligação com o ciclo internacional. A gente não tem nada muito relevante em consumo, em outras áreas, basicamente a gente gosta de commodity e gosta de banco também. E no câmbio a gente tem uma pequena proteção comprada em dólar, vendida em real. Então, posições pequenas de juros e câmbio, posição maior de bolsa, relacionada ao ciclo internacional, basicamente commodity e também um pouco de banco. México, não tem grandes novidades no México. Eu acho que a novidade mais importante é a inflação, que ela veio abaixo do esperado, e isso está bem dentro com a nossa análise. A nossa análise indica que o hiato do produto ele vai acabar dragando a inflação para próximo de 3% ao final de 2021, e isso vai corroborar que o Banxico consiga cortar algo aí entre 75 bases ao longo do ano, trazendo juros para algo entre 3,5 e 3,25. Então, basicamente, nada mudou. A única novidade é a inflação, que veio mais baixa, e a gente está acompanhando os dados de atividade, também vindo mais fraco, corroborando com o nosso view de longo prazo que a gente tem no México de receber juros. A gente gosta do perfil da moeda, a moeda está performando muito bem. O MXN é uma das moedas que a gente tem no nosso portfólio global de câmbio. Indo para a última parte, falar da carteira, tentar passar para vocês uma fotografia da carteira. Nesse momento, a carteira está rodando com volatilidade de 7,80. A gente tem o nosso VAR de 0,80, o limite do VAR é 3%, então a gente está usando 26% do nosso limite de VAR. Nosso estresse está em 15%, o limite é 25%. Estamos usando 63% do limite de estresse. Distribuição do VAR hoje é 18% em câmbio, 71% em bolsa e 10% em juros. Um pouco mais concentrado ainda em bolsa, e a segunda maior alocação é câmbio, como a gente tinha mencionado. Olhando um pouco para nossa carteira de câmbio, a gente tem uma posição vendida significativa. Os nossos principais ativos são o México, a Índia, eu diria que a principal locação é a China, em segundo lugar é a Índia, em terceiro lugar a Austrália, daí a gente tem a Coreia, México e basicamente o Chile. E a gente tem como proteção o real, a venda do real. Então, basicamente, essa é a nossa carteira de câmbio. As principais alocações, China e Índia, elas são 100% opcionadas, então a gente não tem um grande risco de downside, porque a gente está comprado em opção. Essa é a carteira de câmbio. Juros, a gente tem uma exposição em juros na parte bem frontal do Brasil, DI, 0,8 PL. A gente tem uma aposta estrutural no México, também em política monetária, e a gente tem hedgeando essas posições aplicadas na parte frontal de Brasil e México, a gente tem tomado na Treasury americana. A gente tem tomado na parte de 5 anos e a gente tem tomado na parte de 10 anos. De forma que o portfólio como um todo, somando os tomados e dados, a gente tem 1,2 PL aplicado, sendo que a gente está aplicado no México e Brasil, tomado nos Estados Unidos. E por último, a fotografia da nossa carteira de bolsa. A gente hoje está com 41% do nosso patrimônio aplicado em bolsa. A distribuição desse portfólio, ela tem Brasil, a principal alocação do portfólio é Estados Unidos, a segunda principal alocação do portfólio é Ásia, e a terceira maior alocação é Brasil, e a gente tem um pouquinho de emergentes globais fora Brasil e fora Ásia. Mas a principal alocação, sem dúvida nenhuma, é Estados Unidos, seguido de Ásia. Então, esse é o perfil da nossa carteira no momento, e eu, com isso eu vou passar a palavra para o Fábio.
Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação no nosso call mensal. Eu vou focar inicialmente no Brasil, então, acho que o grande destaque, como o Giovanni já antecipou, foi o fim do período de calmaria na política fiscal que aconteceu no final do ano passado, logo após a declaração do Bolsonaro de que ele não iria renovar o auxílio emergencial. Então, a partir daquele período, teve uma certa tranquilidade do ponto de vista de risco fiscal, e o mercado aproveitou a tendência positiva do mercado internacional, e os ativos brasileiros fizeram um catch-up aí com a valorização do resto do mundo, né? Então, acho que esse período de calmaria, que eu até achei que ia se estender um pouco mais para retornar os ruídos depois da eleição na Câmara e no Senado, na verdade, veio até um pouco antes e em linha com o que o Giovanni mencionou, precipitado aí pelos números piores de contaminação e de mortes da Covid, né? Então, o que teve foi a piora nos números da Covid, bastante acentuada depois das festas de fim de ano, aliada a uma percepção de grande dificuldade do governo em organizar e coordenar um plano nacional de vacinação eficiente, ainda mais num país com dimensões continentais como o Brasil, e os discursos e a disputa mais acirrada na Câmara acabou também precipitando alguns ruídos fiscais que a gente imaginava que ia acontecer mais para fevereiro, né? Então, todos esses fatores reacenderam as discussões de prorrogação do auxílio emergencial, de extensão da calamidade, dos decretos de calamidade pública, e incomodaram bastante o mercado financeiro aqui no Brasil. A equipe econômica, como sempre, tem tentado reagir e responder a essas demandas por mais auxílio emergencial, através da antecipação de gastos de despesas dentro do próprio orçamento de 2021, de maneira a não pressionar o teto de gastos. Essas iniciativas envolvem antecipação de pagamento do 13º para aposentados do INSS, antecipação de pagamentos do abono salarial, eventual liberação de recursos que estão retidos no FGTS. São todas iniciativas que têm um impacto de alívio, né, para a questão da renda que está em queda por conta da Covid, só que ela não endereça principalmente trabalhadores informais e os desempregados. Então, aparentemente, esse consenso político da mídia e da sociedade por mais auxílios e por mais gastos públicos nesse ano vai continuar ganhando força. O posicionamento do presidente Bolsonaro parece, não indica que ele está disposto a tomar a iniciativa de aumentar gastos, tomar a iniciativa de estender os auxílios, mas, assim, semelhante ao que aconteceu em março e abril, nossa impressão é que se o Congresso tomar frente e levantar essa pauta e seguir adiante nessa pauta, o presidente não vai querer ficar atrás e ele pode, na verdade, potencializar o aumento de gastos, né? O que aconteceu em março e abril foi exatamente isso. O presidente estava reticente. A proposta do Ministério da Economia foi de um auxílio menor, de R$250 por mês. Mas quando o Congresso elevou a aposta para 400, o presidente foi lá e aumentou ainda mais para 600, né? Eu acho que o risco nesse momento é entrar nessa dinâmica. O Bolsonaro não está disposto a tomar a iniciativa, a assumir a responsabilidade de propor uma extensão do auxílio emergencial, mas se o próprio Congresso entrar numa discussão, eu acho que o governo e o presidente da República vão elevar ainda mais essas despesas. Então fica realmente um risco fiscal latente aí e bastante importante para ser monitorado. E paralelamente a isso, a perspectiva de retomada de agenda de reformas, né, com essas novas lideranças que estão assumindo o Congresso, não parece que que isso vai ser uma grande prioridade. Né? Então, a retomada dessas reformas parece um cenário mais improvável olhando para a segunda metade do governo Bolsonaro. Né? O grande ponto é que nessa virada de ano, nesse início de 2021, além da piora, da deterioração da discussão política e da política fiscal, a inflação surpreendeu para cima, né? Não só os índices cheios, mas os núcleos de inflação, e as perspectivas de curto prazo, né, para esse início de 2021 também estão bastante complicadas pelos motivos que o Giovanni já mencionou, de aumento de preço de commodities sem uma concomitante apreciação do real. Mas na nossa visão, os determinantes de inflação de médio prazo não pioraram tanto. Eu acho que os riscos de descontrole inflacionário no médio prazo ainda estão bastante contidos, principalmente devido à ociosidade que existe no mercado de trabalho. Né? E o núcleo de inflação, apesar de estar em aceleração, estar subindo, ele está bem abaixo de 3% ainda, né? E a meta de inflação é em torno de 3,75%. Então, eu acho que os determinantes de médio prazo da inflação ainda estão sob controle. Portanto, nesse cenário base, eu acho que não há necessidade do Copom mudar radicalmente o plano de voo, de retirar o forward guidance lá para março e começar a fazer uma normalização gradual de juros no início do segundo semestre. E aí esse é o cenário onde tem espaço aí para um aumento de 150 basis points na Selic nesse ano, terminando o ano com a Selic em torno de 3,5%. Esse é o cenário base. E evitando-se o descalabro fiscal, acho que esse é o cenário que ainda está bastante válido. Mas é óbvio que o risco fiscal, como a gente mencionou, voltou para a agenda. E a combinação de piora nos números da Covid e ausência de uma vacina tornam esse risco ainda mais premente. Mas mesmo nesse risco fiscal, o que poderia acontecer é essa discussão que vai ocorrer entre fevereiro e março precipitar um aumento de juros já a partir do segundo trimestre, né? E esse é o cenário em que eu vejo os juros subindo talvez 250 bases ao longo de 2021, terminando o ano em 4,5%, né? Já acima, significativamente acima de uma taxa da inflação esperada para o ano, né? Que é em torno de 3,5%. Portanto, assim, mesmo no cenário em que a discussão fiscal vai se deteriorando ao longo do primeiro trimestre, o Copom iniciaria o aumento a partir do segundo trimestre e num cenário onde a taxa de juros iria para 4,5%, que é um nível ainda bastante abaixo do que está precificado no mercado. O Banco Central, de fato, nos pronunciamentos recentes, tem se mostrado bastante confiante em relação a crescimento do Brasil, menos preocupado com os impactos da segunda onda da Covid na atividade econômica, porque a mobilidade não está caindo como caiu no segundo trimestre. Na verdade, até o aumento da mobilidade é que causou a segunda onda. E é interessante que o Banco Central, embora o governo esteja tendo dificuldade na aprovação das vacinas, o Banco Central tem uma hipótese de que, uma vez aprovada, a distribuição das vacinas no Brasil, ela pode até ser mais rápida do que em países desenvolvidos por conta, principalmente, do Sistema Unificado de Saúde do Brasil, o SUS, e da experiência que o país tem em fazer planos nacionais de vacinação. Então, o Banco Central realmente parece um pouco mais confiante em relação a crescimento, e nesse cenário fica claro que a necessidade de manter os juros, a Selic, em nível extraordinariamente estimulativo é baixa, né? Então, acho que está bem delineado um aperto de política monetária nesse ano. Eu só não acho que os números de inflação indicam uma grande pressa, né, para executar esses aumentos, né? A atividade econômica realmente no quarto trimestre tem sido mais forte, né? Todo o ritmo de reabertura da economia no último trimestre do ano manteve os serviços em recuperação robusta. O setor de atividade industrial veio muito forte no último trimestre do ano, então isso aumenta a chance da recessão de 2020 ter sido ainda mais branda do que se imaginava, né? Então, a nossa projeção que está em torno de menos 4,5, na verdade, está com mais cara de menos 4, né? Tem um risco para cima aí na projeção de recessão de 2020. Por outro lado, né, as chances de, no primeiro trimestre, ter um PIB negativo, né, um crescimento com taxa negativa por conta da retirada dos estímulos é maior, né? E aí tem um risco de downside, um risco para baixo, na nossa projeção de crescimento de 2021, que está em 3%. Esse 3%, obviamente, é um número importante, né? É a taxa de crescimento mais alta dos últimos anos, mas em compensação, em comparação com a queda que houve em 2020. E principalmente em comparação com outros países emergentes, principalmente países emergentes que a gente tem no nosso portfólio, parece um crescimento bastante pífio, né? Só para dar alguns exemplos, acho que tem notícias interessantes vindas da Coreia e da Índia, né? A Coreia, são dois casos diferentes de países que estão no nosso portfólio e têm apresentado perspectivas de crescimento bastante favoráveis por motivos diferentes, né? A Coreia com o componente de tecnologia de comunicação e a parte de telecomunicações bastante forte e uma parte, um setor industrial bastante conectado com as cadeias globais industriais, tem mostrado uma resiliência bastante forte na produção industrial, indicadores de exportações de produtos manufaturados muito fortes, mesmo no começo de janeiro, resultados bastante favoráveis, né? E exatamente essa resistência da parte da demanda externa e do setor industrial tem feito com que, mesmo com uma piora significativa de números da Covid na Coreia do Sul e uma concomitante enfraquecimento do mercado de trabalho, as expectativas de crescimento do PIB da Coreia do Sul são acima de 3% em 2021, sendo que provavelmente eles apresentaram uma taxa de encolhimento, né, de recessão, em 2020, próxima de menos 1%. Né? Então, a Coreia vai ter uma performance muito boa em 2021, sendo que ela não retraiu tanto em 2020. O caso da Índia é um pouco diferente, porque ele, de fato, teve uma contração bastante forte em 2020, só que mesmo essa contração não está tão forte quanto se imaginava, mas, ainda assim, a expectativa é que tenha encolhido menos 6,5%, em 2020, só que a expectativa de retomada para 2021 é impressionante, né? Os analistas estão com uma hipótese de PIB da Índia subindo em taxas de dois dígitos em 2021, né? Entre 12% e 13% nesse ano de 2021, principalmente porque, apesar de uma primeira onda devastadora na Índia, eles têm conseguido controlar o vírus de maneira muito eficiente e não está tendo segunda onda na Índia. E mesmo que se houver, a Índia já tem duas vacinas aprovadas e as duas com produção local, né, tanto de um laboratório indiano quanto a vacina da AstraZeneca tem produção local na Índia, então eles não estão tendo segunda onda e estão mais adiantados na aprovação de vacinas. E além de tudo, em cima disso tudo, a política fiscal, que tem se mantido bastante controlada, bastante contracionista, está dando sinais de que vai ter uma expansão. O governo vai começar a gastar mais, principalmente em investimentos em infraestrutura. Então, você tem um ganho de confiança do consumidor e dos empresários por conta da performance em relação à Covid, por conta da expectativa de vacina mais adiantada. E, além de tudo, você tem um estímulo fiscal vindo para impulsionar o PIB de 2021, na Índia. Um problema que eles têm ainda, né, de inflação alta, parece que está sendo menos agudo agora. A inflação de dezembro surpreendeu para baixo, né, ao contrário do Brasil, a inflação de dezembro da Índia surpreendeu para baixo, com queda importante de produtos alimentícios, e isso também é um impulso para a atividade econômica, porque aumenta a renda disponível do consumidor indiano. Enfim, a gente vê o cenário do Brasil se deteriorando, ficando mais nebuloso, aumentando riscos fiscais, restrições e riscos de inflação também mostrando resistência em sair do mapa. Enquanto isso, outros países do mundo emergente, principalmente os asiáticos, né, mostrando uma performance melhor e uma perspectiva bem mais favorável de crescimento. Então, acho que isso embasa um pouco, do ponto de vista de fundamentos, a formação do nosso portfólio atual. Encerro aqui a minha parte e vou passar de novo para o Marcelo.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Lembramos que, para fazer uma pergunta, basta digitar a pergunta no chat para que possamos abri-la, fazer a leitura e assim responder, ok? Então, para fazer uma pergunta, basta digitar lá no chat. Muito bem, senhores convidados, mais uma vez lembramos a todos que, para fazer uma pergunta, basta digitar no chat a pergunta que faremos a leitura e, em seguida, enviaremos a resposta, ok? Então, hoje, em um modelo um pouquinho diferente, basta digitar a sua pergunta no chat. Aguardamos, então, as perguntas. Muito bem. Não havendo, então, perguntas, retornamos a palavra para Vivian Campori para as considerações finais. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Quero somente lembrar a todos que estes demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, o blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. É isto. Muito obrigada pela atenção e participação e até a próxima.
Assim, a conferência Blue Line está encerrada. Agradeço a participação de todos e tenham um excelente dia.